em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, no encontro dessa semana, temos a presença do Padre Reginaldo Roberto Luiz, Consulador Geral dos Mercedários. E quem conversa com ele é o nosso colega Raimundo Lima. Raimundo.
Estamos com o padre Frei Reginaldo Roberto Luiz, ele que é Postulador Geral da Ordem da Bem-Aventurada Virgem Maria das Mercês, mais conhecidos como Padres Mercedários, e é também Conselheiro Geral da sua Ordem. Temos a satisfação de conversar a partir de agora com o padre Frei Reginaldo Roberto Luiz, a quem damos as boas-vindas, desde já agradecendo a disponibilidade a nos conceder esta entrevista. No dia 7 de março, teve início oficial a fase romana do processo de beatificação de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria. E o padre Frei Reginaldo é o postulador e nos fala, então, a partir de agora, sobre este tema. Naturalmente, padre Frei Reginaldo, ao dar as boas-vindas, nós perguntamos quem foi Dom Inocêncio Lopes Santa Maria.
Saudações, Raimundo. Saudações também, caros ouvintes da Rádio Vaticano. Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, ele nasceu em 1874 na Espanha, província de Burgos, na cidade de Sotovelianos. E ele, então, sentindo assim desde criança, porque ele participava na igreja como coroinha e ia sempre com os pais, muito devoto à Santíssima Eucaristia. E então, ali desde pequeno, ele sentiu esse chamado do Senhor, certamente para fazer parte de uma família religiosa, ou até mesmo do clero diocesano. Então, por conhecimento de passar algum padre mercedário por ali, o qual, de momento, o encantou, e foi dessa maneira que ele acabou entrando, fazendo a caminhada na Ordem da Bem-Aventurada Virgem Maria das Mercês, conhecido como os Padres Mercedários. É bem verdade que talvez ele queria ter entrado numa outra família religiosa, na qual não foi possível, e por várias circunstâncias que no meu caso nós dizemos aqui. Mas então ele entrou ali com quase 15 anos de idade, eu diria que com essa idade, fez toda a sua formação no seminário mercedário, até mesmo a sua ordenação, né, o subdiaconato, o diaconato, a ordenação presbiteral, e fazendo-se parte da ordem mercedária. E desde muito jovem, gozava de grande respeito dos seus confrades, pela característica, sobretudo, de várias virtudes, como a humildade, a disponibilidade, uma pessoa assim que era muito calmo no falar, doce nas palavras e tudo isso. Então ele fez a sua formação, se formou, claro, sendo marcado pela espiritualidade, o carisma da ordem mercedária. E também ele se tornou assim superior de convento, vigário provincial. Ele exerceu vários cargos, até mesmo mais tarde escolhido como vigário-geral da ordem, nomeado pela Santa Sé, a Congregação dos Religiosos, nesse caso aqui em 1914, e ficando 6 anos. Depois foi eleito no capítulo geral em 1919 e ficou até 1925. Depois voltou 5 anos para a Espanha. E daí, em 1931, foi o momento que o Papa Pio XI o escolheu bispo da Prelazia e Bom Jesus do Gurgueia, no Piauí. Então, essa figura, resumindo um pouco aqui, de Dom Inocêncio, certamente, dentro da Ordem das Mercês, foi nessa ordem que ele entrou, fez a sua caminhada na Espanha, morando na Espanha, depois morando em Roma, e foi também, visitou vários lugares como vigário-geral da ordem e depois mestre-geral da ordem, ou conhecido também como padre-geral, visitou vários países da América Latina, da Europa, e também mais tarde vai exercer no Piauí o episcopado na Prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, no estado do Piauí, durante 27 anos, até o seu falecimento, dia 9 de março de 1958.
Padre Frei Reginaldo, qual é o traço característico da santidade de Dom Inocêncio?
Olhando assim como postulador geral, depois tendo acesso no momento oportuno, antes do fechamento do processo de beatificação e canonização propriamente dito, que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2023, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, Brasil, percebemos que assim, o traço característico nele é um homem de uma profunda humildade, porque muitas testemunhas que deram seu testemunho nesse processo, que são dezenas de testemunhas, é um homem de uma profunda humildade, de uma disponibilidade ao serviço do Evangelho, acaba sendo um grande modelo para nós hoje, porque veja bem, ele estava na Espanha toda a sua vida, né, entre grandes, pequenas, mas depois grandes cidades como Madrid, vem a Roma, passa 11 anos em Roma, volta para a Espanha, fica um tempo, 5 anos em Madrid, e o Papa, o Pio XI, o nomeia para a Prelazia de Bom Jesus do Gurgueia, que sempre era confiada aos, digamos assim, aos bispos mercedários, ele aceita essa missão, então vendo que nessa humildade, disponibilidade, essa entrega, e sempre com esse traço marcado também da virtude da redenção mercedária, o que vem a ser isso? Realmente ele foi destinado para aquela região para fazer a diferença, não só do ponto de vista das missões desobrigas que ele visitava toda a prelazia, que era praticamente 1.000 quilômetros. Aqui na Itália diríamos assim: você vai a Milão, você vai a Veneza e volta, dá 1.000 quilômetros. Tudo isso do sul do Piauí, ali para baixo de Bom Jesus do Gurgueia, que faz a fronteira com a Bahia, não é? Vai até mais acima de São Raimundo Nonato. Estamos falando aqui praticamente de 1.000 quilômetros de prelazia, num momento, em terras inóspitas, num contexto de 1931, passando a década de 30, de 40, de 50 até 58, vejamos, naquela época nem Brasília existia como a capital do Brasil, que foi praticamente ali fundada em 1962, tudo acontecia no Rio de Janeiro, ou Salvador, ele chegou pelo Rio de Janeiro. Então, um grande desafio levar um bispo europeu naquele contexto ali, e se percebe pelas fotos dessa entrega, dessa disponibilidade dele, dessa fidelidade ao Evangelho, sobretudo ao Papa, ele tinha muito forte isso, ser fiel ao Romano Pontífice, à Santa Sé, para trabalhar ali, ele viajava e voltava magro das desobrigas. Desobrigas entendida aqui como as missões para batismo, celebrações, confissões, missa, visita pastoral. Ele escreveu muitas cartas pastorais. Antes do fechamento do processo, nós tomamos um contato com o material dele. Então, Raimundo, respondendo essa questão, de certa forma, essas virtudes aqui, mas com certeza as virtudes também teologais e as virtudes cardeais se fazem presente na sua vida. Me arrisco a dizer, hoje tenho uma grande pretensão de dizer talvez que um é melhor do que o outro, não se trata disso. Se trata de dizer que ele, entre o Brasil colonial de 1500, do início da colônia até ali o Brasil independente, 1822, e quando o Brasil republicano, essas três fases, digamos assim, é uma das grandes figuras do episcopado brasileiro. Mesmo sendo ele espanhol, mas vivendo 27 anos no Brasil, numa região assim de bastante dificuldade. São Raimundo Nonato, hoje contamos com mais de 40 mil habitantes, e ali uma característica interessante, ali tem a Serra da Capivara, um grande museu, os achados arqueológicos também, ali naquele município, que é uma pérola do Brasil. Eu diria também que outra pérola do Brasil é essa causa de beatificação e canonização gratuita de Dom Inocêncio, que entregamos no Vaticano dia 16 de fevereiro de 2024, mas foi aberto com a presença do padre-geral, oficial também ali do Dicastério das Caldas dos Santos, no dia 7 de março de 2024.
Frei Reginaldo, nós sabemos que a Igreja considera muito o sensus fidei. E o senhor fala, então, deste exemplo de pastor que foi Dom Inocêncio, que chegou para o Brasil na primeira parte do século passado, enfrentando tantas dificuldades num território imenso como podemos imaginar. Já se passaram tantos anos deste luminoso exemplo de santidade. E, como dizia, a Igreja considera muito o sensus fidei. Existe uma devoção a Dom Inocêncio? Existe algum traço dessa espiritualidade ainda hoje?
Raimundo, com certeza, com o falecimento de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, em 1958, ele faleceu na cidade de Salvador, dia 9 de março, vítima de câncer de fígado, realmente que o levou assim, a um profundo sofrimento, não obstante ele sempre voltado para as orações. Foi uma pena não termos encontrado, claro, não são mais vivas a enfermeira daquele contexto do Hospital Espanhol ali de Salvador e outras pessoas que o cuidaram, mas diziam que era um verdadeiro santo que foi passando de geração em geração. Mas essa questão, né, do sensus fidei e também da, digamos assim, a fama sanctitatis, ou seja, a fama de santidade, que é o termômetro de todas as causas de beatificação e canonização da Igreja Católica, eu gostaria de dizer que sim, a fama de santidade dele não era só em vida, mas também foi em mortem e pós-mortem. É uma figura ali que na cidade de São Raimundo Nonato é muito localizada, né, a sua fama, porque ele viveu naquele contexto ali, claro, se passaram 66 anos também. Existem pessoas com o seu nome, ou seja, mulheres ou homens, Inocêncio ou Inocência. Existem comércios, existem também ruas, até mesmo um presídio com o seu nome, é um presídio estadual que está ali na cidade de São Raimundo Nonato, e também existe uma cidade na diocese de São Raimundo Nonato com aproximadamente 6 mil pessoas que levam o nome de Dom Inocêncio, cidade de Dom Inocêncio, conhecida assim, Dom Inocêncio Lopes Santa Maria. Então a fama dele é muito viva, as pessoas têm grandes recordações, né? Porque quando o funeral dele começou, já sendo celebrado lá em Salvador pelo senhor cardeal, e passando por Petrolina e Juazeiro, ali na Bahia, por Remanso, até chegar em São Raimundo Nonato, que estamos falando de quase 800 quilômetros. Então ele falece no dia 9 de março e é sepultado praticamente somente no dia 14 de março de 1958, com uma comoção popular. Então, digamos assim, que diz que Vox Populi, Vox Dei. Certamente isso se aplica bem a Dom Inocêncio, porque foi um grande acontecimento ali em São Raimundo Nonato que as pessoas ficaram naquele clima de grande luto. Porém, claro, com muita fé e devoção e tudo mais, mas eles perderam não, assim, digamos, uma pessoa normal e simples, claro, mas perderam uma pessoa que viveu, claro, um bispo que viveu de forma extraordinária as virtudes, né? Seja ela teologais como cardeais. Então ele viveu a fé, a esperança, ali a caridade, o amor ao próximo, de uma maneira assim, no nível heróico, como diz o Papa Bento XIV, né? Papa de 1740, dizia que é necessário viver as virtudes num nível heróico, e Dom Inocêncio chega, atinge isso. Nós só começamos esse processo porque analisando justamente com o bispo local naquele contexto, o provincial e também outras pessoas, para ver se tem um fumus boni iuris, para fumus dessa causa, né? Se tem essa fama de santidade, se realmente vale a pena começar essa causa, porque certamente ela tem gastos, tem tanto outros, é difícil encontrar as figuras que possam estar nos ajudando no tribunal eclesiástico, como na comissão histórica, que são dois pilares do processo, e sobretudo essa questão econômica e também a disponibilidade do bispo, né, Dom Ronilton, que agradecemos imensamente, Dom Eduardo Ziels, que nos ajudou, não é, antes desse processo, ele também, as suas secretárias, como a Dedé, a Denilza, ou também Dom João Cardoso, que é arcebispo de Natal hoje, nos ajudou muito, começamos com ele em 2016 também o pedido, foram bispos que nos ajudaram, eram devotos também, e acredito que é importantíssimo olhar essa fama de santidade. Tendo a fama de santidade, pode ter certeza que é um índice de que o processo irá bem.
Frei Reginaldo, pedimos inicialmente que o senhor nos apresentasse a figura de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria e, depois de nos trazer um pouco a história dele e seu exemplo luminoso de santidade, a gente vai entrar agora mais propriamente no processo. Mas antes disso, eu pediria ao senhor, porque nem todo mundo tem familiaridade com esse aspecto, sobretudo porque ele tem várias passagens, né? Inicialmente, explica para os nossos ouvintes o que é um postulador.
O postulador é aquela figura jurídica que é nomeado por uma pessoa jurídica, seja pela diocese, não é, seja pela nossa província do Brasil, ou sobretudo aqui no contexto de postulador geral, nomeado pelo padre-geral e ratificado pelo dicastério das Carros dos Santos. Então, essa figura, uma vez que é nomeado, que ele postula, ou seja, ele pede à Santa Mãe Igreja de que seja aceito, por exemplo, o libelo para dar início àquela causa, né? E também ele depois fica como se fosse um advogado ou até mesmo um procurador daquela causa para ver todos os trâmites processuais necessários e, claro, à luz de uma legislação vigente que nós temos, que deve ser respeitado o Código de Direito Canônico, a legislação particular para essas causas de beatificação e canonização, que deve ser levado aí realmente a rigor. Então, ele é essa figura jurídica que pede à Igreja e está atento ali a todas as necessidades, seja elas, sobretudo, jurídica, do caminho desse íter processual, que tem muitos detalhes. Para começar, tem a fase diocesana e a fase romana. Então, seja um postulador geral aqui, que também tem responsabilidade na fase diocesana, lá pode ter um vice-postulador ou vários vice-postuladores, então ele é responsável diante aquela pessoa jurídica que o nomeou, e também, caso o postulador geral, diante do Dicastério das Causas dos Santos, ou seja, aqui na Santa Sé, responsável de levar esse candidato ou candidato, ou até mesmo um grupo de mártires, o seu processo em frente.
Frei Reginaldo, nós dissemos que no início de março, dia 7 de março, teve então a abertura da fase romana do processo de beatificação de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria. O processo chegou ao Vaticano, como o senhor já ressaltou precedentemente, no último dia 16 de fevereiro, após encerrar a sua fase diocesana. Explica para os nossos ouvintes como foi essa fase diocesana.
Essa fase diocesana ela aconteceu desde o dia 20 de dezembro de 2016 e ela foi até o dia 19 de dezembro de 2023. Praticamente faltou um dia para chegar a 8 anos. Foram trabalhos intensos, claro que ele compete ao postulador geral. Eu também comecei nessa causa como vice-postulador na província do Brasil, porque naquele contexto da abertura dessa causa, eu trabalhei um pouco extra-processual, 2012 até 2016, claro, levantando dados, tentando apresentar para o Dom João Cardoso naquele contexto, que era o bispo de São Raimundo Nonato, ali antes de 2016, uma fundamentação. E claro, teve esse trabalho prévio que durou de 2012 até 2016. Depois foram feitos pedidos ali com Dom João Cardoso, Dom Eduardo Zielski, para o Dicastério das Causas dos Santos, o qual deu o nulla osta, né, o nihil obstatus, ou seja, nada consta, então podendo instalar o tribunal. Quando foi instalado o tribunal, ali no dia 20 de dezembro de 2016, eu já estava aqui em Roma com o postulador geral, então foi instalado ali, também com o nosso provincial daquele contexto, o Frei Rogério, o vice-postulador Frei José Maria Mohamed. Eles começaram a fazer, trabalhando com o Dom Eduardo Zielski também, que sempre foi muito solícito, muito atento a todo esse trabalho. E claro, Raimundo, foi instalado uma comissão histórica para trabalhar nesse processo, né? O trabalho da comissão histórica, ficou presidente da comissão histórica praticamente a professora Vânia Meire, com muita competência, pôde levar essa parte histórica, e o tribunal eclesiástico também com o padre Alaércio, que era o delegado episcopal, o padre Edilson, promotor de justiça, o doutor Ronaldo Fridini como notário desse processo, e a doutora também Ana Lúcia como notária também dessa causa. Então, com esses dois pilares, o tribunal instalado e a comissão histórica, começaram os trabalhos. Se passaram 8 anos. Eu devo agradecer imensamente essas figuras, tanto do tribunal como também da comissão histórica, que fizeram um belíssimo trabalho em 8 anos, Raimundo, porque esse trabalho poderia se estender por toda essa década agora que estamos vivendo, e poderia deixar sem fechá-lo até 2030, 2032, e nós vamos fazer 800 anos de confirmação da nossa ordem em 2034, já fizemos de fundação, agora iremos fazer, porque a nossa confirmação se deu em 1234 com o Papa Gregório IX. Então, quer dizer, para nós é uma grande alegria, já temos uma fase, temos terminado essa fase essa fase diocesana desse processo. Evidentemente que nós tivemos a ajuda também de outros postuladores que nos contribuíram. Por exemplo, o postulador doutor Paulo Vilota tem causas no Brasil. Meu grande agradecimento, a generosidade, porque ele nos ajudou como ali um colaborador externo também, não é? Outras figuras também, como o padre Orlando Zanovelli, postulador espiritanos, e outros postuladores, outras pessoas que foram nos ajudando também, Frei Dom Franciscano, ou seja, várias pessoas que tivemos a oportunidade de conversar sobre essa causa. Então, terminamos a fase diocesana no ano passado, ou seja, dia 19 de dezembro de 2023, com Dom Ronilton, que é o novo bispo. Ele assumiu em setembro e já assumiu ali o pastoreio da Diocese de São Raimundo Donato, tendo essa bênção de fechar uma causa de beatificação e canonização de umas grandes figuras do episcopado daquela região e até mesmo desde a chegada do colonizador no Brasil. Então, foi um trabalho árduo, que eu posso dizer aqui que a cópia original ficou na diocese, com mais de 7 mil páginas, que é o chamado arquétipo, e nós trouxemos a cópia pública e o transunto, todo lacrado, juridicamente, segundo o que diz as normas canônicas, para o Dicastério Fiscal dos Santos, entregue e depois aberto num dia específico. Isso aqui eu diria que são quase 40 quilos das malas por trazer no avião, e 14 mil páginas, porque duas cópias devem ser iguais. Tem aquele acolácio, ascoltácio, que se faz essas duas palavras técnicas, não é? Que deve ser nomeado uma pessoa que faz isso para ver se essas três estão iguais, né? As duas estão iguais conforme o original. E eu também estava no fechamento e fui nomeado pelo senhor bispo Dom Ronilton como o portador do processo, porque Raimundo tem essa figura também, uma figura de um que é aquele que deve levar o processo até a Santa Sé, ou seja, o Dicastério Fiscal dos Santos, né, que representa ali o Papa, e dizendo que veio lacrado, que está ali legalmente, não sofreu fraude nenhuma, e certifica de que ele foi entregue, como eu recebi da conclusão, ou seja, da fechamento da fase diocesana. Uma vez fechando o processo, se extingue o tribunal, se extingue a comissão histórica e todos estão desempregados.
Frei Reginaldo, como dissemos, são várias passagens, não é? E nessa fase diocesana, onde se encontrou maior dificuldade ao levantar toda a documentação, os testemunhos, ir às fontes, onde tiveram mais dificuldade?
Raimundo, primeiramente, gostaria de dizer que das grandes dificuldades se encontra de encontrar pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho. De fato, eu acho que nem todos estão preparados em sacra teologia ou em direito canônico ou também em filosofia ou espiritualidade, em história, etc. A dificuldade do tribunal, certamente, buscando pessoas capacitadas, por mais que às vezes os padres não estão tão preparados de cada diocese ou da nossa ordem mercedária, mas também usando de outras, pedindo para outros profissionais que possam dar esse suporte, porque quando o postulador não participa das oitivas, né, ou quando se ouve as testemunhas, mas a gente sabe que quando eles fazem esse trabalho, as perguntas e respostas, as respostas sobretudo não podem ser monossilábicas. Por exemplo, Dom Inocêncio Lopes Santa Maria foi um homem de fé? A pessoa vai responder: ah, sim, ele foi um homem de fé, teve muita fé, ponto. Ou seja, as figuras do tribunal, elas têm que ter toda essa preparação de conversar com a pessoa simples das camadas populares que o conheceu, às vezes 85 anos, 90 anos, ou até mesmo algumas pessoas mais de 90 anos, que algumas pessoas já faleceram nesse percurso da instalação do tribunal até 2023, do fechamento dele. Então, essa dificuldade ali do tribunal. E depois, de disponibilidade das pessoas ali encontrá-las, falar com elas também, outros bispos, outros lugares. Até mesmo tivemos autorização para ouvir testemunhas em Roma. Tivemos autorização para ouvir testemunhas em Valência, na Espanha, né? Então tivemos autorização para ouvir testemunhas em vários lugares. Eu não, mas o tribunal que ouviu. E o outro pilar do processo, que se trata da comissão histórica, veja bem, a comissão histórica, ela deve recolher documentos desde do nascimento, do documento do casamento dos pais do candidato, da escolaridade do candidato, seja ela da escola civil, ou da escola pública, ou privada civil, e também a escolaridade, a formação dele dentro do seminário, as casas que ele morou, Os cargos que ele exerceu como provincial, depois vigário-geral em Roma, mestre-geral aqui em Roma, depois como bispo no Piauí, 27 anos bispo no Piauí, né, desde 1951, 1958. Então, são muitos documentos, claro, aí os arquivos, eu acredito que, não sei, tenha mais de 25 arquivos nesse processo. Arquivo Secreto do Vaticano, Doutrina da Fé, Arquivo dos Bispos, Arquivo da Congregação, do Dicastério da Congregação dos Religiosos, Sociedade de Vida Apostólica, às vezes, Nunciatura, os arquivos da Diocese de Monte do Gurgueia, de São Raimundo Nonato, da América Latina, na Espanha, da Cúria Provincial da Espanha, de outros arquivos importantes, também civis da Espanha ou ali de Aragão ou também lá do norte da Espanha, de várias outras cúrias mercedárias, de várias capitais ou cidades da América Latina, ou seja, assim, muitos arquivos. Isso documenta, às vezes, de difícil leitura, porque se trata, às vezes, de latim ou espanhol, com as anotações específicas, em português também, uma grafia muito particular, porque tem que ver pessoas que têm condição de ler isso. E, claro, a nossa comissão histórica encontrou muitas dificuldades. A gente sempre costuma dizer que uma parte deficitária dos processos de beatificação e canonização, não somente do Brasil, é essa parte do recolhimento. Primeiro se busca, pesquisa o documento, encontra, recolhe e transcreve. Porque, Raimundo, quase todos os documentos, com exceto alguns assim como a carta de Pio XII para ele, ou a nomeação episcopal, deve vir original, que é o manuscrito, e ele transcrito em Times New Roman 12, dizendo o objeto daquela carta. Então, assim, foram muitos documentos encontrados, né? Só cartas dele, aqueles escritos dele, deu mais de 1000 páginas.
Frei Reginaldo, para a gente concluir, agora, como dissemos, teve início a fase romana do processo de beatificação. Quais as expectativas para esta fase segunda e definitiva?
Agora, a expectativa dessa segunda fase, superando já a fase diocesana, estamos então na fase romana, e agora cabe a nós, como postulador geral, e trabalhando sempre em sintonia, em comunhão e participação com a nossa Cúria Geral e também com o Dicastério das Causas dos Santos. E estaremos esperando nesses próximos meses, eu diria que nos próximos 6 a 8 meses, aquele famoso decreto de validade jurídica. Uma vez recebendo o decreto de validade jurídica, eu não sei quantos volumes, talvez 10 volumes de cópia pública será esse processo, porque o oficial que vai analisar nesse período, ali do Dicastério da Causa dos Santos, para ver se foi observado toda a normativa canônica vigente para esses casos de beatificação e canonização. Então, vendo que tudo foi observado, a congregação vai emitir e endereçar ao postulador-geral um decreto de validade jurídica, dizendo que a causa respeitou essa normativa, atende às expectativas, tanto do ponto de vista do tribunal, essa parte, e também da parte histórica, da comissão histórica e os demais detalhes. E aí nós teremos que, depois de praticamente 8 meses recebendo esse decreto, teremos, digamos, de 2 a 3 anos para fazer uma posição. Essa posição, por volta aí de umas 500 páginas, com a parte iconográfica sobretudo, que será analisado por 7 historiadores e depois será analisado por 9 teólogos e chega os cardeais e bispos, que têm um ponente, que será um cardeal nomeado para ser o ponente dessa causa, e depois certamente levado ao Papa para o resultado final de tudo isso. Agradecido, Raimundo, por mais essa oportunidade de falar de um tema tão interessado da nossa igreja, que é o processo de beatificação e canonização, nesse caso aqui de Dom Inocêncio Lopes Santa Maria.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.